Muito boa tarde a todos. Vamos proceder à audição dos, ou das representantes da petição número 592, dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, cujo título é Desigualdades do Tratado de Bolonha. Eu gostaria de salientar para começar, e antes de passar a palavra, que não existe nenhum Tratado de Bolonha. Existe uma declaração dos Estados, de vários Estados, assinada em Bolonha e que despoltou ou explotou um conjunto de medidas de alterações nos sistemas de ensino superior dos vários países, mas não há um Tratado de Bolonha. O que há é a legislação portuguesa e dos restantes países que foram alterando os respectivos sistemas para facilitar aquilo que é o princípio da Declaração de Bolonha, que é a facilitação da circulação de pessoas, de graus e de tudo aquilo que tem a ver com o reconhecimento dos cursos de ensino superior nos vários países. Esta petição, agora não tenho, tem 42 mil subscritoras, quer dizer que, por lei, deve ser apreciada em plenário. Como sabem, a Assembleia da República, a atual sessão legislativa acaba esta semana. Portanto, vamos ter eleições. A partir da próxima semana já não há qualquer atividade deste tipo. Foi com bastante esforço e muito boa vontade da nossa parte, que tendo recebido a petição ontem, eu próprio fiz o relatório, estou a fazer o relatório para ser ainda aprovado hoje, em tempo de ser agendado para amanhã, o que não nos garante. Não será agendado para amanhã. Pronto, será extremamente difícil, só se for um milagre qualquer de Bolonha. Não sei qual é o santo patrono de Bolonha que nos poderá ajudar aqui. De qualquer maneira, fizemos o que estava ao nosso alcance. Depois de ouvirmos as vossas preocupações dos vários grupos parlamentares que estão aqui representados, Partido Comunista Português, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, farão as perguntas que entenderem. Mas gostaria que ficasse tudo bem esclarecido desde o princípio. Como estamos, a nossa audição está a ser gravada, eu peço que quando intervierem indiquem o vosso nome, no caso de falarem as duas, para efeitos de gravação. Tem a palavra.
Sou Joana Andrade. O que nos motivou a fazer esta petição foi uma questão colocada à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público relativamente aos graus académicos instituídos e ao acesso a vagas de emprego público. E de acordo com a resposta que nos foi dada, nós criámos a petição, uma vez que não é criada qualquer distinção entre os graus académicos criados antes das reformulações dos cursos e as existentes atualmente. E, portanto, na essência, o que nós consideramos é que estamos a ser alvos de discriminação, uma vez que os graus de mestre atuais, que no fundo correspondem ao que seriam as licenciaturas anteriores, estão a passar à frente, portanto, nos concursos públicos. O que a nossa petição propõe, essencialmente, é que deve haver uma igualdade de direitos em relação a processos concursais públicos, já agora relativamente a outras instituições não públicas. Tem sido feito algum esforço neste sentido. Posso dar como exemplo a Ordem dos Médicos, que considera realmente que quem tira agora o mestrado, no fundo, está a fazer o equivalente à antiga licenciatura. Portanto, na nossa opinião, caso não se pretenda manter a diferenciação, caso se pretenda manter, peço desculpa, não assumindo equivalência, na prática, está-se a dizer que os antigos licenciados não possuem as mesmas capacidades técnicas, o que nós não concordamos. E, no fundo, o que consideramos é que, no caso de não serem dadas equivalências, devem ser garantidos os meios que permitam que os antigos licenciados possam atualizar a sua formação sem medidas abusivas como tem acontecido em algumas faculdades, ou seja, com vagas irreais e com valores de propinas pouco realistas. Também deve ser dada essa oportunidade em termos de formação pós-laboral ou com alguma facilidade, porque estamos a falar de pessoas que, terminada uma licenciatura, estão provavelmente na sua vida ativa e não devem ter de ingressar em cursos para pessoas que ainda não entraram na vida profissional, porque obviamente isso traz problemas a nível profissional. Outras questões que nós também temos têm que ver com as bolsas para investigação, porque na realidade o que acontece é que como é que se vai proceder a atribuição de bolsas aos novos mestres e aos antigos licenciados, porque no fundo continuamos a falar de uma certa discriminação. A título de curiosidade, na Suíça esta equivalência existe. Portanto, na Suíça foi considerado que há uma equivalência automática entre as licenciaturas pré-Bolonha e os mestrados pós-Bolonha. Penso que basicamente é.
Muito obrigado. Vou dar a palavra aos meus colegas que a solicitarem, Sra. Deputada Ana Drago.
Então, eu dou o pontapé de saída a seguir aos últimos peticionantes. O Bloco de Esquerda foi alertado para esta situação, de alguma forma, por um conjunto de e-mails que nós recebemos no grupo parlamentar aqui há alguns meses atrás. E, de facto, nós nunca tínhamos feito várias críticas ao processo de Bolonha, mas ainda não tínhamos compreendido que, ao nível dos procedimentos concursais públicos, havia este problema de uma ordenação de candidatos em torno da diferença nominal dos graus, não é? E, portanto, os novos mestres, apesar de terem também, na ordem dos 5 anos de frequência de ensino superior, e uma aquisição de competências muito comparável àquilo que eram os antigos licenciados de 5 anos, estavam a ser classificados acima dos antigos licenciados. E, portanto, fizemos alguma discussão dentro do grupo parlamentar e entendemos por bem apresentar um projeto de resolução que acabou por ser discutido em plenário, em que fazíamos uma sugestão ao Governo muitíssimo aberta, ou seja, não forçar o Partido Socialista a fazer nada que não quisesse, mas de alguma forma alertar para esta situação. Alertar para que isto criava, de facto, uma situação de injustiça, ou seja, é expectável, de alguma forma, que as pessoas que têm antigas licenciaturas de 5 anos, se estivessem no sistema de Bolonha, iriam provavelmente adquirir o mestrado, e, portanto, têm competências que são semelhantes, não faz sentido que ao nível dos concursos públicos, pelo menos ao nível do Estado, seja cometida esta injustiça. E apresentámos um projeto de resolução, exatamente, para que ao nível dos concursos públicos fosse possível criar aqui, assim, alguma tabela de equiparação entre os antigos licenciados do anterior sistema e os novos mestres do novo sistema. Eu creio que até houve, nesta mesma comissão, quando o projeto foi apresentado, uma discussão relativamente interessante e os vários grupos parlamentares manifestaram também a sua preocupação sobre esta matéria, ou seja, percebendo que existe de facto aqui um problema e que existe uma injustiça. E, portanto, eu devo dizer que eu tinha algumas expectativas de que o Governo acolhesse esta sugestão. Infelizmente, o Partido Socialista votou contra este projeto de resolução. E eu devo dizer que até hoje espero ansiosamente que surgisse, às vezes o Partido Socialista faz estas coisas, chuma propostas da oposição, mas depois surge com uma proposta própria, mas até este momento não tivemos qualquer informação de qualquer iniciativa. E eu creio que isto é preocupante, ou seja, que tenha havido por parte do Governo toda uma vontade de implementar o sistema de Bolonha, e que não se preocupem com o nível de injustiça que agora é criado. Vocês fazem uma sugestão de uma atualização de conhecimentos por parte dos antigos licenciados. Eu creio, contudo, que esse não é o caminho, mas é, se calhar, a minha opinião. Ou seja, eu acho que é possível aos antigos licenciados atualizarem a sua formação por vontade própria. Não acho é que deva ser criado este mecanismo apenas para, a nível nominal, haver uma equiparação entre antigos licenciados e novos mestres, porque isso não faz muito sentido e não creio que seja justo. Obviamente nós contestamos o valor das propinas dos mestrados, porque eles são absolutamente exorbitantes, mas pelo valor em si, não é porque não permite aos licenciados fazer uma equiparação nominal. E, portanto, eu devo dizer que eu tenho alguma curiosidade de saber se algumas das preocupações que foram, na altura, expressas por deputados do Partido Socialista, se elas se mantêm e se existe alguma perspectiva de haver uma resolução deste problema, porque temos, de facto, uma situação de injustiça de pessoas a isso que têm informações que são equiparadas e que, logo ao nível do concurso, na ordenação dos candidatos, são imediatamente discriminadas. E, portanto, enfim, esta é um bocadinho a história depois do processo aqui na Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar os peticionários, as peticionárias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E queria começar por dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PCP, acompanhamos inteiramente as vossas preocupações. Esta é, de facto, uma questão das mais complicadas, das mais complexas, que resultam deste processo que culminou com a alteração do âmbito dos ciclos de formação no ensino superior, e que tem na sua base uma orientação mais geral de mercantilização do ensino superior e de elitização no acesso aos níveis de conhecimento. E a verdade é que este é o exemplo que traz, de facto, à luz aquilo que é o cerne da questão. A divisão resultante do modelo de Bolonha, a criação dos segundos ciclos, aquilo que significa a comparação entre os segundos ciclos de formação de Bolonha e as antigas licenciaturas, colocam de facto colocam questão nesses termos em que aqui a trouxeram. Quer dizer, os atuais segundos ciclos de formação superior equivalem às licenciaturas anteriores. A questão está nos constrangimentos económicos que se colocaram agora, que se colocam agora no acesso a estes segundos ciclos. E, portanto, nós das duas, aliás, nós já tivemos esta discussão na Assembleia da República, no âmbito até de outras comissões parlamentares, recordo-me de uma recente na Comissão de Trabalho com a Ordem dos Economistas, em que se colocava precisamente esta questão. A Ordem dos Economistas entende que o acesso à Ordem deve estar a partir de agora reservado a quem tenha o segundo ciclo de formação superior, tal como já o fez a Ordem dos Advogados, como fizeram uma série de outras ordens profissionais. E a questão que se coloca é, por enquanto, há um fator que coloca alguma limitação nos custos dos segundos ciclos. Mas isto não é eterno, não é? Isto não é eterno. E nada nos garante que ele seja, de facto, eterno. E já hoje nós temos exemplos onde não existem estas limitações de custo de segundos ciclos de formação superior a custarem 15 e 20 mil euros, não é? Propinas. E isto coloca, de facto, um problema de desigualdade social com base em condições económicas que são de todo inaceitáveis. E, portanto, nós temos aqui, de facto, um problema complicadíssimo para resolver. Porque, por um lado, entendemos nós que não pode haver limitações de natureza económica a condicionar o acesso ao exercício de uma profissão e o acesso ao conhecimento, ao próprio conhecimento. Mas, por outro lado, há aqui um problema que é, de facto, um problema de equiparação e de equivalências entre formações que não são idênticas. E aquilo que era a promessa do Governo e do Partido Socialista, de que com esta nova orgânica resultante do processo de Bolonha, as licenciaturas não perderiam, em termos de formação, não perderiam qualidade face às anteriores licenciaturas, isso não se verifica porque, de facto, a compressão das anteriores licenciaturas num período de tempo muito mais curto, obviamente que limita as perspectivas de formação a que os estudantes têm acesso. E, portanto, obviamente não há aqui uma situação de comparabilidade, porque ela, de facto, não existe. E, portanto, queria dizer-vos que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, acompanhamos por completo as preocupações que aqui nos trazem. Temos algumas dúvidas sobre a forma como a solução em concreto para resolver este problema. Porque, de facto, se não forem atendidas essas circunstâncias que referi, podemos estar, de facto, a criar uma situação de limitação em função das condições económicas de quem acede aos segundos ciclos ou de quem eles não podem aceder no acesso depois às profissões e no acesso ao emprego.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Muito obrigado. Eu agora estou a falar na minha condição de deputado do Partido Socialista. Quero cumprimentá-las pelas preocupações que traz aqui, que, de resto, como já foi dito, foram já objeto de discussão nesta comissão. E estamos, de facto, perante um problema que tem solução, mas que não é para esta via. Eu já adianto. As únicas entidades que podem reconhecer, atribuir ou reconhecer ou conceder equiparações a graus académicos são as instituições que os concedem. Ou seja, nem a Assembleia da República por lei, nem o Governo por decreto-lei, têm competência constitucional, e até tendo em conta a autonomia das instituições do ensino superior, quer universitárias, quer politécnicas, não podem atribuir uma equiparação a um grau académico. Só as universidades, desculpe ser deputada, não é uma questão de opinião, é uma questão técnica. O que acontece é que no âmbito da nossa legislação, do nosso sistema, do sistema universitário internacional, quem pode dar e retirar ou adaptar ou equiparar graus académicos são as instituições, devidamente, que têm essa competência e que o Estado atribuiu essa competência. Portanto, mesmo que a Assembleia da República fizesse uma lei a dizer conceda-se equivalência à licenciatura ao Sr. António, que trabalha ali, mas que toda a vida demonstrou competências para uma determinada atividade, a Universidade não dá, pura e simplesmente, esse grau, e o Governo, por muitos decretos, ou a Assembleia, por muitas leis que faça, essa pessoa não fica com esse grau. Portanto, isso é preciso ficar claro. A única solução que existe para isso, é as pessoas que estão nessa situação requererem a uma universidade ou instituto politécnico o reconhecimento da sua habilitação e iniciar um processo de equiparação, de concessão de equiparação. E eu vou-vos dar exemplos concretos. Eu tenho 54 anos, sou de uma geração em que a licenciatura era de 5 anos com uma tese no fim. Depois fiz um mestrado de 3 anos. Fiquei com 8 anos. Depois eu segui a minha carreira universitária, fiz os mestrados, doutoramentos, fiz a minha carreira toda. Mas as pessoas da minha idade, que não fizeram depois o doutoramento, que fizeram apenas um mestrado, têm 8 anos com 2 teses em cima. Nesse caso, pediam agora automaticamente equivalência a doutoramento. Porque o doutoramento no atual sistema, até é menos do que eu saí do pós-Bolonha, até é menos, posso fazer o doutoramento em menos do que 8 anos. Tudo incluído. Portanto, aí, para resolvermos uma situação agora, iríamos criar N situações. Ou seja, todos os licenciados com 50 e tal anos e mais, ou 40, ou até talvez mais jovens do que isso, poderiam, pela mesma ordem de ideias, pelo mesmo tipo de raciocínio, pedir sucessivamente equivalências. Ora, não pode ser. Porque não pode ser, para já, porque não estava correto, e para já porque não compete ao Governo. O Governo não pode dizer agora todos aqueles que acabaram a licenciatura até o Antal, agora são todos mestres. Não pode dizer. Porque quem pode? Eu sei que vão dizer, mas trata-se apenas de equivalência para efeitos de concurso, etc. É verdade. Mas as universidades, o sistema universitário português, do ensino superior em geral, tem a possibilidade, porque já faz há muitos anos, e já participei em muitos júris desse tipo, de conceder equivalência para efeitos de prosecução de estudos ou equivalência para efeitos de entrada no, de equivalência para o exercício da profissão, mas é a universidade que pode fazer isso. E as universidades e os politécnicos podem fazê-lo. É só uma questão de a pessoa interessada fazer o requerimento à universidade que lhe fica mais próxima. Portanto, gostaria que ficasse isso muito claro. Podem dizer, não é correto, está bem, mas nenhum, e isso que disseram relativamente ao que se passa na Suíça, não é bem assim como disseram. Ou seja, todos os licenciados, porque o sistema suíço é diferente. Eu sei o que é que se está a referir, mas o sistema suíço é completamente diferente do nosso. Neste momento, por exemplo, para um jovem entrar na universidade, por exemplo, para ir para a Faculdade de Direito ou em qualquer universidade suíça, tem que ter como saída de disciplinas obrigatórias de saída do ensino secundário, tem que ter matemática, tem que ter latim, tem que ter filosofia, inglês, alemão e mais uma língua, que será o francês. Portanto, se formos a comparar, então também teríamos que exigir a todas as pessoas que tivessem aquilo que os requisitos que são exigidos no sistema suíço. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. O que interessa é que o sistema português tem uma solução para isso, que é as universidades, no âmbito da autonomia das instituições do ensino superior, autonomia pedagógica, científica, etc., é que têm, são os únicos capazes que têm competência para atribuir ou reconhecer graus académicos. Não é a Assembleia da República, nem é o Governo. Portanto, consideramos importante e compreendemos a situação, compreendemos a angústia. Eu também tive essa angústia quando vi pessoas que tinham estudado muito menos do que eu, também, num determinado momento, estavam a concorrer em termos de igualdade comigo. E eu, nesse caso, por essa ordem de ideias, então já teria, na altura, não tinha sido necessário fazer qualquer doutoramento, porque já tinha suficiente trabalho para isso. Ora bem, a ciência não se mede por anos de frequência de cursos, mede-se pelos resultados. Os resultados são avaliados, só podem ser reconhecidos após uma avaliação. Quem pode fazer a avaliação são as pessoas que estão devidamente acreditadas para isso, que são os professores universitários ou do Politécnico, no caso de ser mestrado ou licenciatura, uma vez que o doutoramento é só das universidades. Portanto, só júris de professores universitários ou Politécnico é que podem reconhecer se uma determinada pessoa tenha os anos que tiver de frequência, pode ou não ter equivalência a um determinado grau universitário ou politécnico. De resto, é o que nós temos a dizer. Não é uma questão ideológica. Qualquer colega meu, se conhecer o sistema universitário português e politécnico, não pode ir contra este princípio, pode achar que se podia alterar a lei. Está bem, isso é outra questão. Mas não vejo como é que vamos alterar a lei em Portugal, obrigar as universidades a reconhecerem títulos que só elas têm capacidade para atribuir, reconhecer ou retirar também.
Obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra a Sra. Deputada Helena Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença das senhoras peticionárias em nome do Grupo Parlamentar do PSD e queria dizer-vos, na verdade, da justeza da petição. Estamos de acordo com esta petição, na medida em que a equiparação das licenciaturas aos mestrados pós-Bolonha, acho que realmente é extremamente importante. Principalmente para quem fez uma licenciatura, e no meu caso concreto, eu posso falar por mim, fiz uma licenciatura há 30 e tal anos, e que agora sinto que, por vezes, as senhoras mais jovens que fizeram o curso, os senhores mais jovens que fizeram o curso no pós-Bolonha e que têm depois e a seguir o seu mestrado, devem e têm de certeza absoluta o conhecimento de que, mesmo quando estão a concorrer, o que é que vem de imediato? É o mestrado. Não é? Quando nós fazíamos antigamente, e acabou de dizer o Sr. Deputado Luís Fagundes, na verdade nós fazíamos 5 anos de licenciatura, depois acabávamos por ter que fazer o mestrado e depois a seguir o doutoramento. Neste momento isso não acontece. O curso tem menos tempo, é considerado o mestrado, e no meu caso eu penso assim, pensamos todos os que estão dentro deste assunto, que na verdade o mestrado na pós-Bolonha dá nada mais, nada menos que a equiparação à licenciatura, e o que nós entendemos que realmente que é justo. Que é justo, mesmo, e eu continuo a insistir, a quando dos concursos. Nós damos perfeitamente conta, o licenciado é o licenciado, o mestrado é o mestrado. É necessário agora é verificar-se, na verdade, se é o mestrado do pós-Bolonha, se é o mestrado antes, o que nos confere outro tipo de conhecimentos. E eu penso que estarão de acordo comigo, porque, na verdade, os conhecimentos são diferentes. Nós tivemos não só mais horas de trabalho, tivemos mais matéria, acabámos por ter mais conhecimentos e que nos também permitem atingir determinados fins, talvez um bocadinho mais rápidos do que no caso concreto. Eu gostaria também de chamar a atenção, no caso concreto, entre estes mesmos problemas, mas também a equivalência que ser automática. Para nós achamos que realmente a equivalência deveria ser automática, embora, e o senhor o colega falou sobre a situação de que só as universidades podem conferir o grau académico correspondente. Não ponho em dúvida que só as universidades é que conferem o grau académico, mas também há culpa da parte da Assembleia da República, porque deviam, na altura, ter prevenido esta situação a quando da criação da lei. Penso que é um caso que deve ser pensado e repensado para que não se criem as injustiças que neste momento estão a acontecer a todo momento. Portanto, não é uma situação para descurar, é uma situação para estarmos atentos e não há dúvida que esta petição é justa. E nós também, aquilo que nos for possível contribuir para que realmente isto se verifique e acabe por ser concordante, digamos assim, com ambas as posições, estamos aqui para o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Draco, pediu também para usar novamente a palavra.
Eu peço desculpa, mas eu penso que nós estávamos a basear um debate num equívoco, porque, se bem entendo a petição e pelo menos a proposta do Bloco de Esquerda, ninguém pede equivalências. Equivalências são atribuídas pelas instituições. E as instituições é que fazem esse julgamento, ou seja, olham para o percurso de uma pessoa, se ela teve uma dissertação final de licenciatura, e, portanto, entendem que aquilo é equivalente a uma tese de mestrado no sistema pós-Bolonha. Ou seja, são as instituições que fazem e que dão as equivalências da forma como entendem. Aquilo que se pretende é uma equiparação, que é relativamente diferente, para efeitos concursais, ou seja, não se pretende atribuir a todos os licenciados o grau de mestre. Ninguém pede isso, porque de facto são as instituições que o dão. Aquilo que se pretende é que, para efeitos de concurso, haja uma equiparação entre pessoas que têm percursos de formação que não são iguais, porque são que têm o mesmo grau académico, mas que são equiparáveis. E eu creio que essa é a justiça da reivindicação, até porque muitas licenciaturas anteriores de 4 e 5 anos tinham, nos últimos 2 anos de formação, uma especialização numa determinada área, e algumas delas tinham uma dissertação final de licenciatura, e portanto há aqui sim algo que é equiparável. Não é, obviamente, pegar nos antigos licenciados e dizer, a partir de agora, considerem-se, armá-los, como se costuma dizer, mestres. Não é nada disso. É que, para efeitos de concurso, com formações que são equiparáveis, criar ao nível dos concursos públicos esta equiparação, porque nos parece justo para pessoas que é isso, que têm percursos de formação que são equiparáveis. Pronto, lamento. Muito obrigada.
Tenho que lamentar, Sr. Deputado Ana Draga. Solicitou foi mais 2 intervenções, mas não há problema nenhum. Sr. Deputado Luís Fagundes Barro tem a palavra.
Para completar relativamente a um aspecto fundamental agora pelo Sr. Deputado Ana Draga. Vamos pôr as coisas no seu devido terreno. Como é que nós vamos considerar o que é equiparável? Qual é o critério? É o número de anos? Portanto, um menino que está há 10 anos para ter a licenciatura tem mais capacidade do que um que fez a licenciatura em 4? Sr. Deputado, chegávamos aí. Portanto, quem é que pode reconhecer a equiparabilidade? Só um júri, uma instituição que concede o grau. Eu não sou médico e, portanto, não posso dizer que uma determinada doença pode ser equiparável a outra doença.
Neste momento... A mim só me compete chamar a atenção para não anteciparem o debate em plenário.
Neste momento,
esta audição tem um objetivo muito simples.
Mas é que provavelmente
são as peticionárias apresentarem mais argumentos que juntam à objetividade da sua petição e dos senhores deputados colocarem questões para melhor se esclarecerem. Portanto, aproveitemos bem a presença das peticionárias para colocar as questões e guardemos para o devido local, que é o em plenário, um debate que, aliás, se surge com uma grande paixão e um grande interesse. Se eu talvez fosse um para concluir.
Era só para terminar o raciocínio. Para ver quem é que pode dizer que uma coisa é equiparada à outra. Tem que haver uma avaliação, tem que haver um juízo. E só quem pode fazer esse juízo é a Universidade. A Universidade não vai dizer que o licenciado A ou o mestrado B tem capacidade para fabricar sapatos. vai a dizer que o grau do licenciado A tem, reúne as condições necessárias para ser equiparado ao grau do mestre B. E aí entende-se. As instituições, em vez de abrirem concursos a dizer que querem licenciados, podem dizer concursos que querem licenciados antes de Bolonha ou mestre pós-Bolonha, e aí está feita a distinção. Aliás, já há empresas que assim fazem. Portanto, não podemos é pôr nas mãos do Estado uma coisa que não compete ao Estado. O Estado delegou nas instituições de ensino superior a concessão dos títulos, dos graus universitários e académicos. E, portanto, se o que tem que mudar aqui não é montante, mas a jusante, é as empresas empregadoras é que têm que especificar o que é que pretendem. Como acontece agora que, com a maior parte das empresas, noutros campos, que é exatamente... Não, o Estado...
Ó Sr. Deputado, eu peço desculpa. São 7:30 da noite, se não é mais. São 7:30 da noite. Nós começamos este trabalho às 3 da tarde. Há um limite razoável para estas coisas. Já estamos numa segunda intervenção. Eu já expliquei generosamente o que é que se... Qual é a natureza desta audição. Peço ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte para concluir, e na sua conclusão, não despontar as paixões das suas colegas e dos seus colegas.
Eu não vou entrar em paixões. Queria só dizer que isto não é uma questão ideológica, não é uma questão de paixão, é uma questão objetiva. E, portanto, não podemos resolver um problema criando outro problema. Quem concede graus universitários e os reconhece são quem tem competência para isso. Para fazer equivalência entre graus, não pode ser, em nenhuma situação, não pode haver uma equivalência automática, tem que haver uma equivalência casuística, a partir do momento em que há um júri que avalia um determinado elemento. Senão, nesse caso, eu vou pedir aos meus colegas todos que fizeram o mestrado quando eu fiz que exijam a equiparação a doutores. Porque, nesse caso, iríamos pelo mesmo caminho. Reconheçam que isso não é viável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. E para concluir esta fase, a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só quero apenas dar um contributo para... De facto, para desembrulhar aquilo que o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte acabou por embrulhar. Quer dizer, acabou por misturar coisas que não têm rigorosamente nada a ver umas com as outras. Esta Assembleia da República já aprovou uma lei que diz que só podem ter acesso a uma determinada, neste caso para a formação de magistrados, só podem ter acesso, os mestres de acordo com, os mestres que obtenham o grau depois da data tal. Ou, dois, os licenciados que obtiveram o grau de licenciado até à data tal. E, portanto, isto é o Estado a definir regras para impedir que situações de injustiça sejam cometidas quando há situações de formação diferenciadas. Agora, obviamente que do ponto de vista dos privados, não há regra nenhuma que impeça uma empresa de contratar uma pessoa com a quarta classe para integrar uma equipa de gestão. Qual é a regra? Há alguma regra que impeça uma empresa de fazer essa decisão? Não há, e relativamente a isso, não há situação de injustiça nenhuma, porque qualquer pessoa com qualquer tipo de formação pode ser contratada para exercer qualquer tipo de funções no âmbito do setor privado. Agora, no âmbito do setor público, é que há exigências que se colocam em termos de formação, hoje, exigindo o grau de mestrado, depois da adequação ao processo de Bolonha. E, nessas circunstâncias, os licenciados, quem obteve o grau de licenciado até à adaptação do processo de Bolonha, fica prejudicado quando tem uma situação equiparada. E essa é que é a situação objetiva. Portanto, não há aqui bicho de sete cabeças nisso, até porque a Assembleia da República, em algumas questões em concreto, já decidiu essas matérias no sentido em que os profissionais aqui trazem hoje.
Muito obrigado. Como veem, o debate é interessante e estimulante. Dou-vos a palavra para responderem às questões que foram colocadas.
Boa tarde, sou a Ana Pinheiro. Portanto, exatamente, um ponto muito importante é que nós estamos aqui a falar de instituições públicas. Nós não estamos a falar do privado. Portanto, acho que no privado é onde há menos problemas em relação a isto, porque o que interessa geralmente é o nosso currículo, é a nossa situação, etc. Aqui não, estamos a falar de instituições públicas, onde, por uma diferença de um ano ou dois, eu não estou a falar com licenciados com 10 anos de licenciatura, com 20 anos. Estou a falar de pessoas que acabaram um curso e dois anos depois, num procedimento concursal público, são discriminadas, em que uma pessoa que termina o ensino superior, não é? Com 5 anos também, passa à frente, porque é um mestre de Bolonha. E um licenciado pré-Bolonha, neste momento, ou vai para uma atualização, essas atualizações já existem, têm muito poucas vagas. Seria impossível se todas as pessoas que se quisessem candidatar em instituições públicas fossem atualizar os seus conhecimentos, seria impossível as faculdades suportarem isso. Neste momento abrem poucas vagas e muitos não são aceitos. Isso tem custos associados também, portanto, pelo menos se conseguissem garantir que a nível de instituições públicas houvesse uma equivalência, não estamos a falar de reconhecimento para prosseguimento de estudos, por exemplo. Aí se calhar é justo que se faça uma atualização, porque os graus são diferentes, tudo bem. No entanto, efetivamente, a nível de procedimentos concursais públicos, para nós é uma injustiça. E é aí que nos parece que poderiam atuar. Posso só... Já agora...
Desculpa, mas já não vou dar mais a palavra. No final podem se encontrar e tomar um café e conversar.
Portanto, termino só, por exemplo, com alguns exemplos. Nomeadamente, atualmente, há muitas câmaras municipais que ainda têm essas equivalências. Portanto, nos procedimentos concursais, comparam licenciados pré-Bolonha com os mestres pós-Bolonha. Pronto, isto é uma decisão dessa instituição, mas poderia ser uma decisão mais global. Não tem que ser de uma instituição pública em particular. A Marinha, o Exército, neste momento, os concursos que abriram, ainda têm essas equivalências. A nossa preocupação é que, se calhar, daqui a 2 anos já não têm. Não é? E nós, que terminámos a licenciatura há relativamente pouco tempo, pronto, ou vamos fazer uma atualização, depois de terminarmos o ensino superior, temos que o ir terminar novamente, porque é como se não tivéssemos o ensino superior terminado, e só aí é que poderemos, então, candidatar-nos a essas instâncias. Parece-nos que isso não faz sentido.
Quer dizer mais algo? Não? Então, nós agradecemos muito a vossa presença. Não sei se o Sr. Deputado Luís Fernando Soares explicou no início. O prazo para a apreciação das petições é de 2 meses. Nós entendemos dar muita urgência à vossa petição, pelo respeito que temos naturalmente por quem a assinou e, neste caso, pelas pessoas que a lideraram, mas não garantimos que ela seja definida amanhã ou depois. E amanhã e depois são precisamente as últimas 2 reuniões plenárias da Assembleia da República. Portanto, o que faremos é hoje mesmo ainda aprovar um relatório para enviar o Sr. Presidente da Assembleia, dizendo-lhe que apreciámos e ouvimos os peticionários. E como disse outros nossos concidadãos que estiveram hoje aqui presentes, nós fizemos num dia aquilo que se costuma fazer, designadamente no mês, que foi a nota de admissibilidade ser aprovada, serem ouvidas, e agora, de seguida, irmos aprovar o relatório desta mesma petição. Resta-me desejar as maiores felicidades, faço em nome de todos, independentemente da pluralidade de opiniões que existam, e das felicidades profissionais para a vossa vida. Olá, obrigado. Vamos então dar sequência à nossa ordem de trabalhos. Pontos